Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Braz e esse é o podcast O Negócio é Aprender, um lugar para a gente conversar sobre educação, educação empreendedora, empreendedorismo e sobre as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver para a gente ser cada vez mais protagonista da nossa própria história. Hoje a gente está gravando direto do Festival LED em Belém. A gente já tem vários episódios gravados no Festival LED do Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, sempre em parceria com o Sebrae, é a educação empreendedora pelo Brasil inteiro. Até pouco tempo atrás, a gente falava da geração Z para falar de crianças e adolescentes nativos digitais, que sempre andam colados em telas e não resistem a uma dancinha nas redes sociais. Mas essa geração cresceu, gente. Os mais velhos já estão na casa dos 27, 28 anos, trilhando o próprio caminho, cultivando relacionamentos e, claro, construindo uma carreira no mercado de trabalho. O clima, infelizmente, parece que não está muito fácil. Em 2024, o relatório Tendências de Gestão de Pessoas do ecossistema Great People e GPTW divulgou que 68,1% das gerações anteriores tinham dificuldade em se adaptar ao jeito Gen Z de trabalhar. Eu já vi essa estatística acontecer em mil maneiras, em memes, na internet, provocações, nas redes sociais. A gente vê muito de uma maneira bem gráfica, assim, e também com um pouco de humor, esse choque de gerações acontecendo. Eles são tidos como impacientes e pouco comprometidos. Será que é verdade? Por outro lado, uma pesquisa global de 2024 da Deloitte afirma que o que essa geração quer de fato é mais equilíbrio entre as vidas profissional e pessoal e mais propósito na hora de escolher o que fazer. Será que é verdade isso tudo? No episódio de hoje, eu e minhas convidadas vamos conversar sobre esse choque de gerações que os jovens estão enfrentando atualmente. Ele pode ser benéfico ou ele é apenas cansativo? E também, quem é esse trabalhador da geração Z do qual a gente está falando? E, principalmente, como a educação empreendedora pode dar ferramentas para se adaptar no mercado de trabalho que está sempre em transformação? São algumas das perguntas iniciais para a gente começar essa conversa, que eu acho que é muito importante atualmente. A gente tentar traçar não apenas um perfil da geração Z, né? Mas entender que demandas são essas, né? Emocionais, sociais também, que a geração tem sido pintada com esse espectro, né? O que é que isso quer dizer? O que é que há por trás disso tudo? Eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem aqui na mesa. Primeiro, Luciana, seja muito bem-vinda.
Prazer, bom demais estar aqui, Caio. Bom, eu sou promotora de justiça, estou no Ministério Público há 32 anos, desde o meu estágio, desde a cidade aí dos 19 anos. E estou conduzindo há alguns anos, há 10 anos, estou dentro das escolas conduzindo um programa que hoje se chama Na Moral, que trabalha justamente a educação empreendedora do ser humano no foco da sua integridade. Integridade individual, coletiva e altruísta.
Que legal.
Bom demais esse nosso tema.
Que maravilha. Estou muito curioso para saber como é o Na Moral. Lília, seja bem-vinda.
Olá, Caio. Prazer estar aqui. Bom, eu sou economista, sou fundadora do Futuro das Coisas há 10 anos. Nós criamos o Futuro das Coisas para pensar futuros, imaginar futuros. Mas não apenas imaginar futuros, que é super importante, mas também pensar o que ficou para trás, né? Quais são esses passados, no plural, que a gente precisa também resgatar, repensar, para pensar nossos presentes e nossos futuros também de uma forma plural, uhum. Na pluralidade. Quando você fala em choques, né, de gerações, eu acho que aqui é o momento também da gente pensar como é que essas gerações, né, esses tempos, né, esses tantos tempos que existem, podem convergir e pensar presentes e futuros melhores.
Muito bom. Para usar uma frase de um dos nossos convidados hoje aqui do Festival LED, né? Ailton Krenak, o futuro é ancestral. A gente está cada vez mais precisando olhar para trás. E quando a gente fala atrás, é atrás mesmo, né? para a gente conseguir desenhar essas possibilidades de futuros que a gente deseja. Muito bom, seja bem-vinda.
Obrigada, Caio.
Ana, que já é habituê aqui no nosso podcast, já teve no episódio do ano passado aqui com a gente, com Tainara Ogê. Bem-vinda de novo, Ana, tudo bem?
Obrigada, Caio, tudo bem? Bom, eu sou Ana Rodrigues, sou gerente nacional de educação empreendedora do Sebrae. Sou também uma especialista em marketing, neurociência e comportamento. E a gente vai aqui bater um papo sobre isso que tem a ver com comportamento, né? Para além da educação, que são as gerações.
Muito bom. Beleza, gente. Vamos começar. Eu queria começar com uma pergunta aqui para a Lilian, que eu acho que, primeiro de tudo, isso não é novidade, né? O que acontece com a geração Z? É a mesma coisa que aconteceu com os millennials anos atrás? Ou seja, esse choque de gerações, ele sempre se renova quando a gente está falando dessa troca mesmo, assim, dessa chegada de uma nova geração no mercado de trabalho, novas demandas sociais, novas demandas políticas, novas demandas, acho que também a gente fala muito sobre identidade, né? Quando a gente está fazendo esses recortes, é importante a gente sempre falar, Lilian, que quando a gente está falando de gerações, nunca é um número exato, né? Existe uma estimativa, isso é um recurso muito comum nos Estados Unidos, também para a gente tentar demarcar um determinado grupo de pessoas. Então, quando a gente está se referindo à geração Z, a gente está falando de qual idade exatamente aqui?
Geração millennial, né? Geração Z, está na faixa aí dos 16, vamos pensar dos 16 anos aos 28 anos.
Uhum. Né? E os millennials dos 28 aos 40, por aí?
É, nascidos entre 81 e 96.
Quem nasceu em 81 hoje teria 44 anos.
É.
E a pessoa mais jovem dessa geração, ela tem quantos anos?
96, tem 30...
29. Então, dos 20, millennials dos 29 aos 44
e Z de 16 aos 28.
Perfeito, né? Pronto. Esse comparativo, né? Parece que esse papo já foi falado assim 10 anos atrás, quando os millennials chegaram no mercado de trabalho.
Sim. Caio, toda vez que surge, né, uma nova geração, essas gerações vêm com narrativas, vêm com imagens de futuros, vêm com sintomas, com dores, com expectativas, com desesperos, vêm com a voz, às vezes, entalada. Todas essas gerações, a nossa, a dos nossos pais, todas essas gerações carregam sintomas e também sementes. E todas as gerações, não só as juventudes, mas eu acredito que todas as gerações merecem ser ouvidas. Né? Por que não ouvir nossos pais, nossos avós também?
Sim.
E essa geração agora, essa que a gente está falando, essas juventudes que nós estamos falando, entre os 16, né? Essa juventude, eu tenho uma filha de 21 anos, também está dentro
aí
desse recorte. Exatamente. E elas também, essa juventude, ela também traz muitas expectativas, muitos anseios, muita descrença em relação também ao futuro.
Ela verbaliza isso em casa?
Ela verbaliza, e eu participei de um estudo feito pela Rosa Alegria, que é uma futurista, chamado da futurofobia à futurotopia, que mapeou 689 jovens na faixa dos 16 aos 26 anos. Quase 50% desses jovens provinham de famílias com renda familiar de um salário mínimo, 49% se declaravam pardos, então era um recorte bem, bem fiel à juventude brasileira. E esses jovens, eles sentem hoje o peso das expectativas que eles têm em relação ao futuro. Eles não se sentem apoiados.
Ou não sabem onde apoiar-se também,
ou não sabem onde apoiar-se. E aí é que tá. Por que que... E isso é uma expectativa e um anseio deles. Por que não, em vez de tanta expectativa do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos mais velhos, eu não poder também estar trocando, né? Eu também ter essa maior abertura com os mais velhos, para também expor minhas angústias.
Uhum.
Né? Tá bem retratado isso. Acho que a gente vai ter mais oportunidade de voltar para esse relatório.
Que legal. É muito, muito interessante isso. Porque quando a gente sempre se fala de geração Z, a gente tem sentido esse sintoma mesmo, assim, de uma certa descrença. E é importante a gente entender um pouco de onde que tá vindo isso, né? E aí eu queria aproveitar isso para perguntar à Luciana justamente sobre essa visão de mundo que a geração Z construiu antes de chegar no mercado de trabalho, né? Acho que a gente tem um grande trauma, uma grande lacuna, que é, de fato, o que a gente viveu na pandemia, que é um processo traumático, né? que eu acho que deixou muitos dos jovens numa idade de expansão para o mundo. Em casa, né, mediados por telas, eu acho que isso vai criando uma dinâmica muito, muito severa mesmo, assim, de socialização e de coisas nesse sentido. E, na sua opinião, quais são os ciclos que eles não querem repetir? E qual é a grande força de mudança?
Então, eu quero voltar e a gente pensar no seguinte. Todo ser humano que nasce, independente da época que ele nasce, ele tem a oportunidade de se desenvolver plenamente enquanto ser humano que impacta o mundo positivamente ou se esconder dentro de uma bolha e ter medo desse mundo e ter medo desse futuro. E aí, essa questão das gerações é o que nós estamos passando para a geração que chega? O que ele carrega? O que ele pode entregar? Para que ele está inserido nessa sociedade? Porque todos nós queremos que eles cheguem ao mercado de trabalho prontos para entregar muito. Sim. Não é isso que as empresas querem? Todos nós queremos que nossas empresas recebam pessoas que vão chegar ali não para sugar, não para receber um salário apenas, mas para inovar, transformar, esticar aquela empresa, transformar, trazer essa visão do novo, né? Que os jovens têm essa capacidade acelerada de tomar decisão, de colocar as coisas em prática. Então, todos nós queremos isso. Queremos que pessoas cheguem nas empresas íntegras, retas, valorosas, corretas, capazes de serem generosas e não egoístas. Quem não quer? Né? E a pergunta que…
Prontas e produtivas, né?
Produtivas em todos os sentidos, né? Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto terceiro setor, enquanto família, estamos de fato formando essas pessoas para elas poderem se encontrar com a sua melhor versão. Eu acho interessante porque a gente está sempre pronto para fazer uma análise, para julgar, para colocar rótulo, para falar o que falta deles ou o que eles não têm, o que eles não estão entregando. Mas como é que nós estamos preocupados em não só deixar a análise um pouco de lado e mudar a condução? Porque se nós queremos transformação, o único caminho é de fato irmos aos corações humanos, formarmos o fator humano, porque é a partir do coração humano, é a partir do fator humano que todas as coisas se transformam. Então, eu venho de uma perspectiva aqui, né, tão rica essa nossa conversa, que é o do sistema de justiça. Então, o que eu recebo lá? Tudo que deu muito errado. E aí, eu tentava na audiência, os réus que estavam fazendo audiência comigo, todos muito jovens, todos da geração Z, 18 anos, 20 anos, eu ia lá olhar a data de nascimento. E a minha dor é sempre perguntar por que escolheram esse caminho do crime. O nosso papel aqui, enquanto a gente está discutindo essas coisas…
E que tipos de crimes?
Então, na verdade, eu estou no juizado, então os crimes são muito… Às vezes é um acidente de trânsito que teve uma vítima, muito porte de faca, crimes de menor potencial ofensivo. Eles estavam presos por outros motivos, mas as minhas audiências todas ontem à tarde foram todas com réus presos. E sempre que eu estou diante de um réu preso, a minha pergunta é, para mim, enquanto pessoa que estou fora, que recebi oportunidades, educação, é o que nós estamos fazendo para que eles tenham tido oportunidade de fazerem escolhas.
Sim.
Porque quando a gente fala de escolha, eu preciso ter duas. Então, o meu foco tem sido esse, em a gente poder levar para as escolas e outros ambientes onde esses jovens estão oportunidades não só de compreender que eles têm uma identidade virtuosa, que eles carregam dons, talentos, competências, habilidade, inteligências, criatividade, como eles vão ser mordomos de tudo isso para impactar outras vidas. E não desprezarem isso, mas para isso precisam de oportunidade. Não basta compreender, eles têm que ser levados a isso. E quando eu penso na motivação desses jovens e a gente, olha, a gente precisa instigar eles a voltarem a sentir as dores da humanidade que os cerca. Mas não para se afundarem, mas não para terem medo, mas não para fugirem. Não, né? Não nesse sentido, no sentido de pensarem que eles carregam dentro deles respostas para essas dores. E eu creio que é esse profissional que precisa chegar numa empresa. Uhum. Que precisa criar um negócio. Que precisa ir para um terceiro setor. Aquele que quer usar as suas capacidades e inteligências para resolver dores. E aí o dinheiro vai ser uma consequência. Porque a gente vê muito isso hoje também, né? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero aquele
sim,
dinheiro
nessa
rápido,
velocidade, na velocidade das redes sociais.
Exatamente. Eu quero ser um influencer, uma blogueira, que vou ganhar, vou inventar uma coisa aqui que vai virar trend e eu vou ganhar milhões da noite pro dia.
Uhum.
Eles querem isso. Mas eu sempre, quando eu tô sempre nas escolas com os alunos, professores, eu quero sempre instigá-los a falar, pense nas dores, busquem soluções e o dinheiro vai te seguir. Que é o caso do Uber. Tudo que a gente vê que cresce é porque alguém pensou na dificuldade que alguém estava tendo, né?
Sim.
Então, o Uber socializou, por exemplo, democratizou o acesso ao transporte,
uhum.
né? Para quem em muitas cidades que o transporte público é mais difícil, realmente as pessoas se deslocam por carro. Enfim, se a gente for pensar aqui, os grandes negócios, eles vêm como uma resposta para
essas dores que as pessoas... Eu acho que é sempre interessante a gente pensar... Muito legal isso que você está falando, Luciano, porque eu acho que a gente vai chegar uma hora num muro que a gente vai sempre bater a cabeça. E o muro disso é a educação, né?
É.
Na verdade, assim, a gente está falando sobre a presença e a ausência de educação. E quanto mais essa educação for democratizada, a gente vai ter uma geração também que vai conseguir respostas a esses problemas o tempo inteiro. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar nesse cenário, né, Ana? Como realmente a gente está pensando na educação empreendedora como uma ferramenta dentro de tantas ferramentas que a gente tem, além da educação básica, além da educação formal, como uma ferramenta para poder criar esse sentido para a juventude, né? Porque ninguém é melhor do que eles também para poder falar dos seus próprios problemas e encontrar as próprias soluções, né?
Sim, exatamente. Eu acho que a gente vive um momento que é uma grande revolução. A gente vive um momento de revolução comportamental, de revolução social. As revoluções aconteceram ao longo dos séculos, muitas vezes de forma sangrenta. E o que a gente vive é uma revolução com sangue um pouco mais escondido, ele não é tão aparente, mas ele também carrega dores comportamentais.
Ela é mais psíquica, né?
É. E porque a gente traz nesse momento, não só dessa geração, mas esse encontro de todas as gerações, ele culmina com um momento onde a gente se olha e a gente se compara, né? Então eu acho que existem muitos elementos hoje para a gente se comparar. E isso leva sempre a uma frustração.
Uhum.
Quando eu me comparo com você, quando eu me comparo com ela, quando eu vejo o seu sucesso e eu vejo que eu não cheguei no meu ou no que eu acho que eu penso que é um sucesso. E a gente sempre acredita que o sucesso é porque eu estou aparecendo na rede social, porque eu estou na televisão. Se eu não estiver ali, aquele lugar não me pertence ou aquele lugar não é de sucesso. Mas assim, eu acho que a gente precisa, de fato, cada vez mais trazer para a educação uma contextualização de desenvolvimento humano,
sim,
né?
Não apenas prático,
não
né?
Não apenas prático. Então, para além de decorar a matéria de história, geografia, ciências, eu preciso entender do processo, eu preciso aprender a fazer, eu preciso aprender a construir, eu preciso criar conexões. E tudo que essa juventude me parece querer, e não só essa, mas eu também já fui jovem, eu tive essa idade e eu acho que eu não tive na minha época a oportunidade dessa experiência do estar em contato com o problema, de identificar algo como um problema,
uhum.
e como transformar esse problema através de uma solução, de uma oportunidade, de uma hipótese, né?
Sim.
Então, a educação empreendedora, ela leva para a escola exatamente esse olhar. Eu entro na escola para desenvolver competências nos estudantes e nos educadores.
Sim.
Porque as universidades também não educam educadores para essa transformação. Um pedagogo sai da universidade hoje com muitas competências consistentes, porém, às vezes distante dessa conexão com o que ele vai encontrar em sala de aula.
Sim.
que são pessoas.
Que se apresenta mesmo na vida do dia a dia, como as pessoas chegam para aula, né?
Para aula,
que elas precisam enfrentar
pessoas,
antes, durante e depois da aula.
A gente não tem mais alunos e estudantes em sala de aula, a gente tem pessoas. Pessoas de 5 anos de idade, de 7 anos, de 15 anos, de 18 anos. E essas pessoas trazem as suas referências de família, né? Com outro desenho de família, inclusive com outras concepções. E muitas vezes… sem essa etapa de desenvolvimento do ser humano, né? Uhum. Então, a escola não é que seja um papel da escola, mas é fundamental no locus escolar que a gente consiga levar e estimular esse jovem a pensar sobre, é um problema, de fato, o que você tem e o que você enxerga? Então, vamos olhar para isso não só de uma maneira individual, mas também de uma maneira coletiva. O que é o seu problema pode ser o problema do outro também. Uhum. E que hipóteses nos levam, né, a encontrar saídas e soluções? E que soluções seriam essas? E com isso, a gente vai fazendo uma construção, uma elaboração. E aí nasce o desenvolvimento de competências que não são somente empreendedoras, são competências para todos os futuros,
sim,
né? Para
mesmo.
Todos os momentos. Então, é ter o pensamento crítico sobre as coisas, é desenvolver a capacidade de aprender a ser criativo, porque eu não sou criativo do nada, eu aprendo, uhum. É exercício. Eu aprendo a criatividade, eu aprendo sobre o futuro, eu aprendo sobre ter pensamento crítico. Eu aprendo sobre ter uma análise da cultura em que eu habito, em que eu vivo. Eu olho para o meu ambiente, eu passo a olhar o meu bairro, a minha cidade, né, a minha rua, como também um ambiente propício para o desenvolvimento cultural.
Sim.
Então, mas isso a gente precisa começar a instigar, a estimular, né, a trazê-los para esse desenvolvimento. E isso pode sim ser ensinado. E pode sim ser aprendido.
Que bom que isso pode ser ensinado, né? Porque às vezes eu entro nesses debates sobre geração Z e eu acabo me tornando um pouco niilista nisso tudo, assim, porque tem uma certa, assim, uma certa pauta quando a gente se aproxima desse assunto da geração Z, que é como se eles não estivessem conseguindo se adaptar ao ritmo de trabalho que a gente criou anteriormente. Então, tem sempre uma questão emocional como pano de fundo, como se a geração Z reivindicasse transformações nesse ambiente de trabalho, mas não soubesse exatamente quais são essas transformações que ela deseja. E aí daí nascem os conflitos, muito dentro desse campo emocional.
Mas isso também não deixa de ser uma verdade.
Uhum.
Porque as gerações vão mudando e isso exige uma mudança da sociedade.
Sim.
Também. Porque a gente
outras flexibilidades, né?
A gente está vivendo um processo de mudança em todos os aspectos.
Outras relações com o trabalho,
e
com o sucesso.
E as empresas estão ficando… Não são todas as empresas que estão acompanhando isso.
Sim.
Eu tenho dentro da minha equipe pessoas com 20 anos e pessoas com 63.
Sim.
Eu percebo claramente as diferenças, mas também
há
percebo
uma riqueza,
um convívio
muito, também.
Muito possível.
É.
Mas a gente precisa que o ambiente empresarial, né, que as corporações mais tradicionais, digamos assim, porque hoje tem todo modelo de empresa possível.
Sim.
Mas a gente precisa que o modelo empresarial também se atualize, assim como a gente precisa que o modelo educacional também se atualize.
Eu acho que a grande crise também é uma crise de escuta, né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, parece que a geração Z quer dizer algo e que as gerações anteriores têm uma certa dificuldade em escutar, em assimilar e transformar isso. Então, por isso que esse choque acontece um pouco nesses debates. A Luciana falou super bem sobre isso. Eu queria que Lília falasse um pouco sobre essa expectativa de que o mercado de trabalho tem sobre esse jovem e onde que talvez possam estar esses conflitos entre o que o mercado decide exigir desses jovens e de que maneira ele deseja se apresentar e de onde estão surgindo as faíscas aí.
Maravilha, Caio. Primeiro, que aquela narrativa que nós ouvíamos de que basta a gente se esforçar que nós vamos crescer profissionalmente, vamos ascender, vamos ganhar melhor, mais, hoje não é bem assim. Hoje nós vivemos num mercado de trabalho que está adoecendo as pessoas, exige uma jornada muitas vezes exaustiva, provoca Sim. problemas de burnout, remunera mal.
Remunera
tanto
mal.
É que os jovens brasileiros, quase 50% nesse estudo, mostra que eles estão ganhando, eles estão em funções que ganham menos de um salário mínimo, ou até um salário mínimo. Então, não é só se esforçar, e eles percebem isso. Aquela cobrança, eu preciso estudar, preciso aprender, preciso ser alguém, eles tem consciência disso. Mas hoje o mercado tem vínculos muito frágeis, né? Então, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo, mas será que o mercado me quer? Essa é uma afirmação, uma preocupação registrada. Eu vou fazer tudo o que eu puder, mas será que o mercado me quer? Olha que angústia isso. Então, primeiro, a gente precisa pensar que tanto as escolas, como as organizações, como comunidades, precisam se ajustar, se atualizar, se modernizar para essas novas demandas, esses novos anseios dos jovens. Já estão ocorrendo alguns movimentos, alguns coletivos aí, algumas iniciativas. O Sebrae tá muito atuante nisso, justamente para acolher esses jovens, para ouvir esses jovens, que foi o que você falou, né? Eles precisam ser ouvidos. Precisam de novos incentivos.
Encontrar esses espaços mesmo de escuta, né?
Encontrar esses espaços de escutas e expressar o que eles querem. Porque uma das coisas que eles dizem é o seguinte: querem que a gente tenha um propósito, mas a gente tem que pagar o boleto, a minha família precisa pagar o boleto, como é que eu vou ter propósito? Então é um contraste muito acentuado.
Sim.
E sem falar que nós vivemos num país de muitas desigualdades.
Muitas.
Né, um caldeirão cultural, mas de muitas desigualdades, muita falta de oportunidades. E quando a gente pensa, né, eu falei do quase 50% dos jovens estão em função que remunera até um salário mínimo. Mas quando a gente vai pensar no recorte das mulheres, das pessoas pretas, é ainda mais cruel. Então, é um desafio imenso, né, que o Sebrae tem, que as organizações têm, para atuar, né, como força, como potência para essa juventude.
Muito bom. É interessante isso, né? Porque a gente está falando desse choque de valores que muitas vezes é visto como algo negativo e que a gente vê claramente que há uma limitação. Não sei se, não é exatamente uma limitação, mas há uma fronteira assim, que os jovens da geração Z precisam ultrapassar para poder chegar no mercado de trabalho, assim, que está deixando, paralisando todo mundo, tanto os gestores quanto as pessoas mais jovens. Assim, parece que existe uma dissonia muito grande em torno de tudo isso, que tem a ver com choque de valores. Existe alguma maneira da gente interpretar isso de uma maneira saudável? Qual é esse choque? Como é que a gente vai pegar esse choque de valores? Porque ele está posto, né? A gente está convivendo com isso. De que maneira a gente vai conseguir transformar isso em um aprendizado coletivo?
Bom, eu queria aproveitar isso daí para puxar um resgate dos valores universais. O que é ser humano? A Ana falou de revolução, né? A Lilia falou de propósito. Mas eu acho que a gente precisa realmente construir uma revolução da integridade do ser humano. Porque para que a gente produz? Para que nós abrimos empresas? Para que nós ensinamos? Tudo precisa ter como alvo a obra-prima que é o ser humano e as relações humanas. E isso tem se perdido. A gente vai precisar construir ou reconstruir quais são os valores essenciais nessa família humana para que, de fato, essas gerações diferentes, elas olhem uma para a outra e se complementem, porque essa diversidade ela é riquíssima. Ela é riquíssima e a gente se complementa de fato. Mas para que nós vivemos? Para que nós temos negócios? Para que nós trabalhamos? Não pode ser
pela mera
dinheiro.
Sobrevivência.
Não pode ser só pela sobrevivência. Não pode ser por isso. Então, eu vou trazer exemplos assim, muito, muito claros. A gente tem que olhar para a situação brasileira. Quando nós temos um negócio, o foco dele precisa ser também, não pode ser só dinheiro, precisa ser o que eu estou produzindo para impactar positivamente a minha sociedade, que resposta eu estou trazendo, como que eu estou gerando espaço de dignidade para quem vem trabalhar comigo, porque hoje eu vou falar, eu tenho uma experiência pessoal na minha casa, eu e meu marido temos uma fazenda. Inúmeras vezes, e a maior parte do tempo, nós ganharíamos muito mais se a gente simplesmente arrendasse a fazenda para alguém e colocasse o dinheiro do banco e não fizesse absolutamente nada. Só que nós entendemos que aquela terra, nós temos elas para produzir dignidade, relacionamentos humanos, levar as pessoas a se desenvolverem em seus potenciais, em suas habilidades, verem que tem uma força de trabalho, que carregam esse vigor para trabalhar, para produzir, para levar aquilo para sua casa, para ter orgulho de que usa os braços, as pernas, a inteligência, tudo para poder gerar riquezas. gerar dignidade. Então, eu volto nessa questão de que nós estamos realmente precisando de um processo de aprendizagem e ensino voltado para essa educação, para a integridade. E é isso que a gente tem buscado, né? O Sebrae está vindo forte conosco nisso. A gente, no DF, aprovamos uma lei justamente para criar essa revolução da integridade.
Me conta um pouco do seu projeto que você falou no começo. Que a gente, o Na Moral.
Esse ano, a Câmara Distrital aprovou unanimidade, que foi uma coisa assim, bem diferente, interessante, a política distrital de educação para a integridade. Porque todos nós queremos conviver com pessoas corajosas, retas, honestas, né? Virtuosas, generosas, colaborativas, cooperativas. Quem não quer? Agora, quem é que está ensinando as pessoas a desenvolverem essa habilidade? Como é que está esse processo de ensino, aprendizagem? Os professores sabem como fazer isso, né? Então, o programa, Na Moral, ele nasce disso. De uma dor extrema em que você olha para um sistema de justiça que não consegue, por mais que ele tente, ele não consegue garantir direitos. Por quê? Porque você não garante direito depois que ele é violado. Você garante direito antes que ele seja violado. Sim. O que o sistema de justiça faz é que ele procura realmente ser um sistema de gestão das maldades humanas. Até aqui você vai. Você feriu a lei, você não vai mais. E isso deveria servir como um exemplo para que os outros não praticassem mais isso. Não seria assim? Então, uma sociedade que funciona bem, que tudo está realmente funcionando bem, tem um sistema de justiça mínimo, quase inexistente. É o prédio mais imperceptível. E no Brasil, como nós estamos? Eu não sei se vocês têm ideia, mas a gente investe em educação só 4 vezes mais do que no sistema de justiça. E eu tô falando só do sistema de justiça, eu não tô falando de segurança pública, nem penitenciário, nem Ministério Público, nem Defensoria Pública, eu tô falando só do sistema de justiça. Enquanto
então,
que a Dinamarca...
Então, ao total, a gente investe muito, muito, muito mais
A gente investe muito
em...
mais nesse sistema que tenta conter
as maldades
mitigar, humanas.
Controlar, conter,
né, a maldade, do que para formar as excelências humanas. Enquanto que na Dinamarca e na Bélgica, eles investem 40 e 34 vezes mais. A gente precisa olhar para esse dado e falar, tem alguma coisa muito errada com o que nós estamos fazendo. E não adianta falar, vamos fechar todos os tribunais, fechar todos os presídios, por quê? Não vai resolver. A gente precisa olhar para esse diagnóstico, onde é que eu estou hoje, onde é que eu quero chegar, e fazer uma rota que vai permitir com que um dia a gente sonhe que os prédios mais bonitos da nossa cidade, do nosso país, sejam as escolas e as universidades. Porque isso é uma nação próspera. E por que que não podemos ser assim, né? Então, esse processo passa por isso. O que que a gente fez, então? Nós entramos dentro da escola, como a Ana falou. Ali estão os especialistas em seres humanos. Por quê? Eu tenho um professor com 40, 50 alunos. Às vezes, um dá aula por dia para 300 alunos. E são 300 realidades completamente diferentes. E ele não vai se esconder embaixo da mesa, nem sair correndo. Ele vai ter que encarar aquela realidade ali. E ele vai ter que ter respostas para aquelas dores que estão diante deles. Então, o Ministério Público entrou dentro das escolas e falou, nos ensina como é que nós vamos estabelecer aqui um ecossistema de integridade. Fizemos esse trabalho provocando esses diretores e professores do que é, como que eu experimento a confiança, como que eu experimento a generosidade, como que eu estimulo a coragem, a resiliência, a disciplina. E a gente foi provocando eles assim de 2014 até 2018. Em 2018, a gente pegamos todas essas experiências e constituímos uma metodologia gamificada, divertida, que engaja, que soma essas práticas que deram certo nas escolas com metodologias ativas diversas para eles discutirem e aprenderem, vivenciarem por experiências, como a Ana falou, tem que experimentar. Não adianta eu entender racionalmente. Ninguém muda comportamento porque eu entendi. Eu mudo porque eu senti, porque é bom um ambiente de confiança. Eu me senti muito melhor sendo honesto, sendo sincero, do que enganando. A sensação que eu tive, como meu coração se alegrou ao ser generoso, ao invés de ser egoísta. Então, a gente trabalha 3 pilares, basicamente. Integridade individual, que discute quais são as forças de caráter, valores e virtudes que eu entendo essencial para essa sociedade em que eu estou inserido. Como é, o que é prosperidade para mim? Né? E eu vou identificando isso. Depois, a gente trabalha a questão da liberdade. O que é ser livre? Porque muitos acham que liberdade é tudo aquilo que a gente quer. Só que isso não é liberdade, porque a gente quer muita coisa que nos escraviza. Então a gente leva eles a entenderem, tá, quais são os seus projetos dentro dessa história que você vai contar da sua vida, dessa pessoa virtuosa que você desenhou. Qual é a trilha que você vai ter que fazer para poder ser coerente com isso? Então liberdade, muitas vezes, é muito mais sobre renunciar a tudo aquilo que vai te privar de ser aquela pessoa que você quer ser. E a gente trabalha as criatividades também. Depois, a integridade coletiva. Agora, como é que eu influencio o medo? Porque a integridade nunca é eu comigo mesmo. É na hora que eu me relaciono com o outro que eu vejo se, de fato, eu consegui abrir mão do egoísmo e ser generosa. E, finalmente, a gente chega na integridade altruísta, que é onde eu estou indo para entregar o que eu carrego, para solucionar problemas para quem não pode me dar nada em troca. A gente chama isso de generosidade extravagante. E essa é a essência do ser humano. Qualquer coisa da natureza que a gente olhar, uma árvore, um besourinho, uma planta, o céu, a natureza, ela é toda generosa. E ela não faz para ela mesma, ela tá sempre entregando pra gente. Por que que o ser humano, que é a obra-prima de tudo isso, e o único que tem razão e consciência, poderia se satisfazer enchendo a si próprio, né? Então a gente sempre provoca isso, né? Vamos dormir vazios todos os dias, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Então, como é que eu vivi o meu dia hoje sendo 1% melhor do que ontem, e que vidas que eu toquei e que eu impactei? É isso que a gente tem focado, porque nós acreditamos que a forma de transformar isso vai ser através dessa revolução da integridade.
Muito bom. Interessante, porque vendo tudo isso assim que vocês estão falando, eu também acho que tem um marcador muito importante na geração Z, que é, assim, nós somos, e todas as pesquisas dizem isso, nós somos o segundo país do mundo que mais utiliza celular e redes sociais. A gente perde para os Estados Unidos, porque lá tem quase 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil, e que é um país que tem muito mais riqueza financeira, então as pessoas têm mais acesso a tanto a conexão e aos aparelhos. A gente acha que todo mundo tem internet, mas isso não é verdade no Brasil. O Brasil é um país que tem bastante conexão, mas não um país plenamente conectado. E muito dessa, acho que dessa ansiedade da geração Z, dessa inadequação, vem muito por esse sistema de comparação também, que as redes sociais são o grande ativador disso tudo, né? Então, essa formação psíquica, ela passa um pouco por esse lugar, essas dificuldades de adequação ao coletivo mesmo, passam, acho que, por essa cultura de comparação que as redes fortalecem tanto. Ao mesmo tempo, a gente não tem como criar uma bolha filosófica para achar que a gente vai separar os jovens disso, porque muitos dos novos empregos e das novas oportunidades em termos de empreendedorismo estão absolutamente associadas à tecnologia e à rapidez que o celular e que as redes sociais trouxeram para a vida da gente. Como é que a gente consegue se relacionar com esse dilema, né? O que é que a gente consegue oferecer de alternativa para a geração Z como algo a mais onde eles possam se ancorar em termos de aprendizado, em termos de um ambiente humano ou profissional que as redes sociais não conseguirão representar ou mimicar simplesmente para eles?
Assim, eu acho que continuar convidando, né, essa geração para aprender novas possibilidades e olhar outros caminhos. A gente está aqui hoje no LED com mais de 400 estudantes de todo o país, finalistas do Desafio Liga Jovem.
Eu soube disso. Vieram do Brasil inteiro, né?
Do Brasil inteiro, isso. De cidades remotas, assim, muitos tiveram que, sabe, sair de bicicleta, vai não sei para onde, pega um carro que vai até chegar aqui. E o grande convite do desafio é esse. Vem aqui, chega pertinho. Vamos entender, né? Problema. Isso é um problema. E esse problema merece a gente analisar hipóteses, encontrar caminhos e soluções e a pensar junto. Então, o convite é esse. É para a gente estabelecer conexões, pensar junto, encontrar caminhos juntos.
Caio, eu acho que, em primeiro lugar, a escola ainda, falando em escola, né? Sim. Ainda é um ambiente militarizado, né? Nós temos ainda métodos, metodologias ainda de aprendizagem.
Sim, autoridades.
Autoridade, controle, né? Você vai aprender o que eu estou dizendo para você aprender. Então, quando existem iniciativas dessas de resgate da integridade, resgate das habilidades humanas, como criatividade, curiosidade, empatia, é um outro convite para o jovem. Quando o jovem é preparado na escola, ele não está sendo ainda preparado para o futuro. já existem movimentos, né, de educação empreendedora, que são movimentos fundamentais, mas também precisam de movimentos para olhar futuros, possíveis futuros. O ambiente de trabalho, ele não pode ser um ambiente de esvaziamento existencial, de exaustão. Tem que ser um ambiente de significado, onde ele possa construir significado, onde ele possa haver reconhecimento. E aí existe essa busca também dos jovens desse reconhecimento, né, identitário mesmo, assim, do que é o que eu fiz. Por exemplo, lá no Futuro das Coisas, a gente tem também jovens, pessoas bastante jovens, na faixa de 20, 21 anos. E a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que, é que você quer fazer aqui no Futuro das Coisas? Eles não acreditam nessa pergunta. Porque, assim, o que, é que você quer fazer? O que, é que você gostaria de fazer aqui? E isso…
É tão básico, né, gente? É a primeira pergunta.
E às vezes ele não consegue nem responder.
E às vezes a gente nem pergunta também, né?
Não pergunta.
Já chega falando. Faça isso, faça isso, faça isso. Fórmulas. Faça 5 passos, 10 passos. Tá.
Vai trabalhar aqui no comercial, no marketing, na administração, no financeiro. Não, o que, é que você quer fazer aqui? Pensa. Depois a gente conversa. Isso muda tudo. Porque eles pensam coisas que eu nem tinha pensado ainda. E isso gera, às vezes, tem dificuldade, realmente, Luciana, de dizer, expressar, né? Encontrar vocabulário para pensar. E aí a gente dá uma ajudinha, às vezes a pessoa não consegue. Então começa por aqui mesmo, aí a gente dá o direcionamento. Mas alguns, não são todos, alguns dizem, expressam o que é que eles gostariam de fazer. E isso muda tudo. Porque eu vim de um local, né, assim, eu sou economista, comecei meu primeiro emprego, estágio, foi em banco. E toda a minha jornada profissional foi fazendo o que era para ser feito.
Sim.
Como de todo mundo, né? Acho que é de todo mundo. Quando você dá essa pergunta…
Todo mundo da nossa geração ou das gerações anteriores, né? Pra essa galera não tem esse mapa da mina mais. Que não é nem a mina, né, gente? Não sei se é mais o tesouro. Ninguém sabe mais o que significa isso. Mas, de fato, não existe esse mapa.
Não.
Esse mapa, ele foi rasgado.
Foi rasgado. E aí, esse mapa, eles podem criar um novo mapa.
É.
Né, um novo mapa de resgate, de integridade, de empreendedorismo, de humanidade.
Sim,
de criar…
De encontrar seus valores.
Seus coletivos, suas comunidades, de generosidade, como a Luciana falou. E eu acredito que o futuro do trabalho é esse. Assim, uhum. A gente fala muito de futuro do trabalho no Futuro das Coisas, e eu acredito que é essa transição para esse lugar, para esses lugares mais humanos, mais generosos e mais íntegros.
Muito bom. Luciana, e você?
Bom, eu vou trazer, eu acho que, um exemplo, né? De como que a gente pode ver esses corações sendo realmente formados. Ou o que nós podemos fazer para estimular isso. Então, você imagina que o que os nossos jovens, ou o que nós estamos fazendo com essa aceleração do acesso ao conhecimento e informação? Eu, quando estudava, tinha a Barça e tinha aqui na biblioteca. Um jovem hoje, ele pode ter acesso a centenas de milhares de teses de doutorado, de mestrado, sobre determinado assunto específico.
Uhum.
Então, o que nós estamos fazendo para que as pesquisas sobre o que existe de informação aí, de fato, construa uma sociedade mais fraterna, uma sociedade melhor. E aí eu volto ao que a Ana colocou. As pessoas precisam experimentar as coisas. Precisamos levar os nossos jovens a experimentar. Sair, usar o mundo digital, mas para transformar o mundo real. Então, um jovem, ele pode usar o conhecimento dele de química e de biologia, ou a curiosidade que ele tem diante disso, para ser aliciado por traficantes, para desenvolver drogas sintéticas altamente viciantes. Não pode? Vai ter alguma dificuldade nisso? Não.
Tem na internet.
Tá tudo lá. A IA vai entregar para ele, usando as diversas formas de IA, tudo o que ele quer. E isso nós vemos em outras situações gravíssimas, que são as redes de instigação ao suicídio, porque eles sabem exatamente como dizer que como a pessoa deve se matar.
Que pavor disso, gente.
Sim.
Isso é real.
Meu marido atuou num caso desse, no Paranoá. A menina seguiu todos os passos e se arrependeu, pediu socorro para a mãe, só que não teve jeito. A mãe não conseguiu salvar a filha. Só que a quadrilha foi toda desvendada. Mas a velocidade das coisas. Não dá tempo de quem se meteu nisso refletir sobre o que realmente está fazendo. porque é tudo muito rápido. Antes, o tempo que existia entre a cogitação e colocar uma coisa em prática era tão demorado que muitas coisas ficavam no meio do caminho.
Esse tempo de elaboração para tudo, né?
Isso. E aí as maldades, elas eram contidas naturalmente por esse tempo. Mas essa mesma rede que está atuando para isso poderia estar usando todo esse conhecimento e as acelerações para, por exemplo, como um jovem fez, desenvolver a cura por câncer de pele. Ele fez um sabonete que cura câncer de pele. Uma outra jovem, ela criou uma inteligência artificial que reunia as doenças mais raras e conseguia compartilhar as curas para aquela doença. Estou falando de jovens mesmos, jovens, adolescentes. Uma outra, ela foi atrás de uma dor da comunidade dela, que era problema da falta de água potável, que acontece nas comunidades ribeirinhas. E ela desenvolveu um apetrecho super simples, que limpa a água através da luz solar. Igual a fotovoltaica funciona, mas essa limpa a água para tornar ela potável. Então, nós precisamos compreender que hoje, entregar conhecimento e informação sem formar os corações é a coisa mais perigosa que existe. Eu prefiro uma pessoa ignorante que não saiba usar o conhecimento e a informação para destruir outras pessoas do que você ensinar sem preparar esse coração.
Sim, a parte humana, né? Gente, num instante passou o nosso tempo.
É verdade.
Passou assim, rapidinho. Foi muito legal conversar com vocês. Eu acho que a gente saiu aqui com alguns aprendizados assim, muito interessantes sobre como a gente pode julgar menos a geração Z, né? Como é que a gente pode, na verdade, nesse papel de pessoas que chegaram um pouco antes também, a aprender a acolher um pouco mais, a entender um pouco mais sobre de onde estão vindo, de fato, essas dores. E acho que a gente conseguiu oferecer também algumas veredas aqui, alguns possíveis caminhos também para melhorar essa escuta e para poder viabilizar algumas dessas soluções, sabendo que muitas vezes essas soluções estão dentro deles mesmos, né?
Isso.
Sua própria comunidade, ninguém melhor do que você mesmo dentro da sua própria comunidade para entender quais são as broncas e quais são as ferramentas mesmo para solucionar tudo isso. Obrigado pela presença de vocês. Luciana, Lília e Ana, foi incrível conversar com vocês aqui no podcast O Negócio é Aprender. A gente fala muito sobre aprender com quem veio antes da gente. É muito bom também lembrar que novas gerações também nos ensinam lições muito valiosas. Que o nosso aprendizado possa sempre ser muito plural e que os caminhos do nosso trabalho e do empreender possam ser cada vez mais múltiplos. E que a juventude siga sempre mudando as coisas, porque essa é a história do mundo e a gente deseja que isso continue acontecendo. Obrigado. Quero aproveitar para convidar todo mundo para ouvir nossos outros episódios aqui no seu agregador favorito, lá na plataforma Gente da Globo, que fica no gente.globo.com, e no Sebrae Educação Empreendedora, no @cr.sebrae. Obrigado pela sua companhia, quem esteve escutando a gente até agora, e até a próxima. Valeu, gente!